Aleluia! Uou! Pode sentar, queridos! Maravilha! Uhul! Valeu, Guilherme! Glória a Deus! Aqui tem que ser tudo assim hoje. Hoje tem que ser... Oh, glória! Rui, maravilhoso Rui! Que bênção, Rui! Rebeca! Linda, Rebeca! Meu Deus do céu, que momento de festa! É sempre um momento de festa, né? É coisa linda! Dia de batismos é dia de muita alegria, dia de festa. O simbolismo é muito forte. O simbolismo espiritual é muito forte do batismo. Por isso, em toda ocasião de batismo, é celebração, é festa. Ontem, pela primeira vez, não foi? A experiência do pastor Giba, batizando os meninos do Radical, gente. Coisa linda. O João com o canal, não foi? Com o canal Jovem, com os jovens também tiveram a primeira experiência de batismo. Olha que coisa linda, gente. Hoje pela manhã, agora à tarde. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui muito inspirado por esse dia tão festivo, né, que representa muito. Eu não sei se nós temos aqui pessoas que talvez não estejam habituadas com esse... Com esse ambiente de batismos, mas para a vida cristã, para o Evangelho do Senhor Jesus, para a Igreja do Senhor Jesus, batismo traz uma representação muito poderosa, porque fala de uma entrada numa nova vida, fala de entrada numa nova comunidade. Batismo sempre teve esse significado. E inspirado pelo batismo, eu gostaria de compartilhar então a palavra. Gostaria que nós pudéssemos ler juntos aqui Romanos, começando por Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 6, nos versículos 3 a 5. Ele vai falar sobre esse significado espiritual do batismo. Romanos 6, de 3 a 5, diz assim: ou porventura vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Eita texto, hein? Maravilha, glória a Deus. Eu queria ler também, juntamente com esse texto, Colossenses. Lá em Colossenses é mais uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Amados, o batismo nas águas que nós vimos hoje aqui, ele não é assim uma propriedade cristã, ele não tem a patente cristã, no sentido de só o cristianismo pratica o batismo, não. Eu creio que quando o profeta João Batista começou anunciando que Jesus viria, lá no capítulo 3 de Mateus, ali ele já batizava também as pessoas nas águas. E ali diz a palavra que as pessoas, elas se arrependiam dos seus pecados e eram batizadas nas águas. Mas antes disso, até dentro do judaísmo rabínico, que veio antes do profeta João Batista, já havia a prática do batismo como um rito de entrada. É um ritual em que aquela pessoa que está sendo batizada, ela está agora entrando numa comunidade, fazendo parte agora de uma comunidade de fé. E além do batismo, o judaísmo trazia uma coisa chamada circuncisão. Circuncisão era um sinal de aliança. Isso está desde o capítulo 17 de Gênesis. E esse sinal de aliança era um sinal de pertencimento a um povo. É muito interessante essas coisas. Por quê? Porque depois estas coisas vão ter significados espirituais para nós. A circuncisão, como nós lemos aqui no texto de Colossenses, olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, nós também somos circuncidados agora, mas não mais aquela circuncisão que é feita na carne, mas agora nós temos a circuncisão de Cristo, que é o quê? A remoção da carnalidade das nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo fala do batismo nas águas, que é um símbolo de nossa comunhão com Cristo. É interessante que ele usa também a palavra circuncisão e a palavra batismo. E eu digo que é interessante por quê? Porque tanto a circuncisão quanto o batismo, eles eram rituais de pertencimento a um povo, de que agora estava entrando numa comunidade. Estava agora aquela pessoa que era circuncidada, bem como aquela pessoa que era batizada, ela estava agora fazendo parte de um novo povo, de uma nova comunidade, de uma nova vida. Portanto, é um ritual de entrada. Isso é interessante, porque o apóstolo Paulo, ele vai preservar a palavra circuncisão e a palavra batismo. Só que agora ele vai falar da nossa entrada numa comunidade que se chama igreja. E essa comunidade de fé agora vai ter uma experiência redentora com Cristo. Isso é muito tremendo, amados. E falando não só aos que batizaram, mas a todos que estão aqui nesse templo e a todos que estão em casa, a experiência que o apóstolo Paulo está agora querendo trazer para nós, ele quer falar do significado espiritual do que acabou de acontecer aqui. O que aconteceu aqui é algo literal. Aqui era água mesmo, né, no sentido literal. E as pessoas, elas eram o quê? Mergulhadas na água. Daí o sentido da palavra batismo. A palavra batismo, na língua grega, baptizo, significa mergulhar. Então, a pessoa é mergulhada nas águas. Agora, veja o que Paulo vai dizer. Ele vai trazer o significado espiritual desse movimento físico. O movimento, ele é literal, ele é físico. Mas ele vai trazer um significado espiritual. Por quê? Porque ele vai dizer assim que aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus, ele está sendo, na verdade, é sepultado. Veja, o que está sendo ensinado aqui é que essa experiência de descer as águas é uma experiência de sepultamento. Por quê? Porque a pessoa está sendo unida a Cristo na mesma semelhança da sua morte. Jesus, ele foi sepultado na terra. e nós que somos batizados em nome do Senhor Jesus, somos sepultados nas águas. Significa então que esse batismo nas águas está trazendo uma mensagem espiritual. E qual é a mensagem? De que nós estamos agora unidos ao Senhor Jesus, na semelhança da sua morte. E aí a gente sai das águas, porque a gente não fica lá debaixo d'água, a gente sai. E quando a gente sai, significa que nós estamos sendo unidos ao Senhor na semelhança da sua ressurreição. Morte e ressurreição. Então veja o que, que batismo vai estar trazendo como significado espiritual. A mensagem espiritual é essa. O que isso então quer dizer? Olha o que isso quer dizer. Quer dizer que eu estou entrando agora, presta atenção nisso, porque batismo é você entrando numa comunidade, numa nova comunidade. Significa que eu estou entrando numa comunidade que é uma comunidade da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Significa então que a pessoa batizada, ela vai agora fazer parte, ela vai agora participar de uma comunidade redentora. O que é redentora? A palavra redentora vem de redenção. Redenção é aquilo que Jesus fez na cruz. Na cruz do Calvário, ele estava nos redimindo. O que é redimir? Redimir é resgatar. Resgatar de quê? Resgatar da morte, resgatar do inferno, resgatar do pecado, resgatar do diabo, resgatar do mundo. Ele nos resgata. Resgatar é redimir. A obra redentora do Senhor Jesus consiste na sua morte e na sua ressurreição. E aquele que é batizado, ele agora vai ser batizado na semelhança dessa morte e na semelhança dessa ressurreição. Significa então agora que essa pessoa batizada, ela está entrando numa comunidade redentora. O que isso quer dizer? Quer dizer agora que é no meio da comunidade redentora que essa pessoa vai experimentar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Olha a coisa tremenda. Deixe-me esclarecer isso de maneira mais prática agora aqui, ó, bem mais prática. E para ser bem mais prático, eu gostaria de recorrer a uns textos aqui da Bíblia. Primeiro texto, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Eu queria ler com vocês. Gálatas 6, 2. Gálatas 6, 2. O apóstolo Paulo está escrevendo mais uma carta às igrejas da Galácia, que equivale hoje à Turquia, a região da Turquia. Veja o que ele diz aos Gálatas no capítulo 6, verso 2. Ele diz assim, ó: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele está falando de algo que acontece na comunidade, que eu estou chamando aqui de comunidade redentora. O que, que ele está dizendo? Que dentro dessa comunidade, esse batizando, essa pessoa que acabou de batizar, viu, Rebeca? Rebeca, né? Linda Rebeca. Permita-me aqui, viu? Mencionar seu nome. Ela faz parte agora de uma comunidade redentora, onde as pessoas agora, Rebeca, vão levar as cargas uns dos outros, vão levar a sua carga. Agora, sabe por que eles vão levar a sua carga? Por causa de Mateus 8,17. Presta atenção nisso aqui. Olha o que diz Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Presta atenção nisso. A palavra levar a carga, a palavra grega usada para levar, bastazo, é a mesma para carregar a doença. Isso quer dizer o quê? Que nós, os cristãos, dentro dessa comunidade redentora, vamos praticar entre nós aquilo que Jesus fez na cruz. Você está compreendendo? Por quê? Porque você é batizado na semelhança da sua morte. Então você vai vivenciar agora dentro dessa comunidade o que aconteceu no Calvário. E o que foi que aconteceu no Calvário? Ele carregou sobre si a nossa dor. Ele levou sobre si o que nos destruía. E o que nós vamos fazer entre nós agora? Nós vamos levar entre nós as cargas uns dos outros. Nós vamos vivenciar agora o que Jesus fez por nós. Por isso essa comunidade que o batizando entra é uma comunidade redentora, porque é uma comunidade na semelhança da morte de Jesus. Vocês estão compreendendo? É tão interessante, amados, isso que eu vou dizer agora aqui é muito interessante. Sabe o que que é? É assim: a experiência da cruz acontece nas relações interpessoais. A experiência da cruz acontece na comunidade. É tão interessante isso, porque nessa comunidade que a pessoa que batizou está entrando, é uma comunidade que vai experimentar o que Jesus fez na cruz. É tão tremendo quanto quando nós começamos a observar, queridos, que aquilo que Jesus fez por nós será experimentado em nós através das nossas relações interpessoais. Dentro da comunidade, dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro desse lugar que o batizando entra, nós vamos experimentar aquilo que Jesus fez por nós. É tão tremendo, porque Jesus levou sobre si nossas doenças. Isso quer dizer então que pelas suas feridas nós já fomos sarados. Amém? Amém? Agora, como é que a gente experimenta que já foi sarado? Quando começam os crentes aqui a orarem uns pelos outros para ser curado. Aleluia! Como é que a gente experimenta que a gente vai ser sarado? Quando o dom do Espírito Santo, tem um dom do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, amados, tem um dom do Espírito Santo que é chamado dom de cura. Dom de cura. E esse dom acontece onde? Entre nós. Eu começo a orar por você, você começa a orar por mim. Aqui nesse local, agora mesmo, aqui agora, pode ter aqui gente enferma e gente que tem um dom de cura. Você já pensou nisso? Oh, glória! Já pensou nisso? O enfermo está aqui e o dom de cura está aqui também. Agora, é essa comunidade dentro da qual o batizando entra. Por quê? Porque ele é batizado na semelhança da morte e ressurreição do Senhor. Por isso essa comunidade está inteiramente ligada ao que Jesus fez na cruz. Por isso, o que foi conquistado no Calvário é experimentado entre nós. É maravilhoso isso. Deixe-me falar uma outra coisa que é maravilhosa também, que está em Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha que texto lindo. Efésios 4, 32. É mais uma carta de Paulo à igreja de Éfeso. Olha o que diz aqui, capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Agora veja, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. veja bem, na cruz do Calvário, Deus estava nos perdoando em Cristo, na cruz. E agora o texto está dizendo que nós também. Você percebe que, você consegue entender que aquilo que Deus fez na cruz é experimentado na comunidade? Você consegue entender isso aqui? Olha o que ele está dizendo aqui. Eu devo perdoar você e você me perdoar, como também Deus em Cristo, na cruz do Calvário, nos perdoou. O que quero dizer é que a experiência do perdão da cruz acontece dentro da comunidade. Isso é maravilhoso. Uma comunidade perdoadora. Um lugar onde uma pessoa libera a outra, né? Perdoar é soltar, perdoar é libertar, perdoar é deixar ir. Na cruz do Calvário, Deus nos libertou, Ele nos deixou ir, Ele nos soltou. E agora Ele pede que nós, entre nós, também façamos o que Ele fez. A pessoa batizada, ela vai entrar numa comunidade perdoadora. Isso já implica dizer que é uma comunidade de gente imperfeita, gente falha, gente que vai ferir e vai ser ferido. Pode ter certeza, viu, gente? Pode ter certeza que talvez aqui mesmo entre nós, os mais de perto, os mais próximos, né? E eu vou dizer uma coisa, a dor é maior quando a ferida vem de quem é mais de perto. É tão tremendo isso, porque ele está aqui querendo, está aqui nos dizendo assim, assim como ali na cruz do Calvário, você foi perdoado em Cristo, também vocês perdoarão uns aos outros. Eu estou aqui chamando a atenção, amados, de um texto bíblico em que aquilo que faremos está ligado àquilo que Cristo fez. Olha só, ainda em Efésios, logo em seguida, quando termina esse capítulo 4, inicia o 5. E aí quando você chega no verso 2 do capítulo 5, olha o verso 2. Ele diz assim, andai em amor, como também. Esse como também é bom demais, gente. Entendeu? Está repetindo o que falou antes, o como também. Olha aqui, ó. Andai em amor, como também. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele está dizendo assim, andai em amor entre vocês. Porque essa comunidade dentro da qual você entrou é uma comunidade em que as pessoas são conhecidas pelo amor que elas têm umas pelas outras. Andai em amor entre vocês, do mesmo modo como vocês foram amados por Deus quando Cristo estava ali naquela cruz. Ou seja, é um amor sacrificial, ou seja, é um amor incondicional, ou seja, é amando quem me contraria, ou seja, é amando quem me trai, quem me persegue, quem me, sabe, ofende. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi ofendido, ele foi ultrajado, ele foi contrariado, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, e ali na cruz do Calvário ele morreu justamente por todas essas pessoas. Então veja que tipo de amor é esse. É alguém que ama não o amigo que lhe é tão favorável, é alguém que ama o inimigo que lhe é tão desfavorável. é esse amor dessa comunidade, é o amor assim de, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. É um amor redentor, é um amor manchado de sangue, né? É um amor que sangra, é um amor que tudo suporta, é um amor que tudo crê, é um amor que tudo espera, é um amor que tudo sofre. O amor que nós temos uns pelos outros é um amor enraizado na cruz do Calvário, porque é do mesmo modo como Ele nos amou, Ele pede que nos amemos uns aos outros. Existem pessoas que são batizadas, estão felizes pelo batismo, aquela coisa nova, fresca, aquela amizade primeira, aquela coisa linda. Aí no decorrer do relacionamento, algumas coisas vão apertando, talvez contrariando, talvez não sendo como imaginava. Aí aquela pessoa que estava tão empolgada com aquela comunidade no início, ela se afasta e desaparece. E eu fico pensando assim, que amor é esse que nós temos? Que amor líquido é esse, né? Como diz o nosso querido Bauman. Que amor líquido é esse? Que relações fluidas são essas que nós temos? Falta concretude, né, gente? Parece que uma contrariação é motivo de separar, quando na verdade contrariação devia ser motivo de conserto, devia ser motivo de ficarmos mais amigos que antes. Deveria ser assim, né? Em tempos de desentendimento deveria nascer mais amigos do que antes. Não. Em desentendimentos a gente descarta, né? As relações ficam descartáveis, não é, queridos? Por isso eu quero dizer a você que acabou de batizar, olha, você pode enfrentar momentos muito difíceis, até através da minha própria vida, eu que estou aqui. Posso lhe falhar em alguma coisa, lhe faltar em alguma coisa, posso lhe ferir em alguma coisa, talvez consciente ou inconscientemente, mas eu posso talvez magoar profundamente seu coração. Eu não estou livre de te magoar. Agora, esse amor do Calvário é um amor em que se suporta a mágoa. É um amor em que a gente briga, mas briga, e depois levanta, um toma um cafezinho, o outro toma, um serve o outro cafezinho para o outro, assim, aí depois que toma o café, volta a brigar de novo. É assim, é amor que aguenta, você está entendendo? Esse amor é maravilhoso. É um amor dentro do qual, né, dentro desse ambiente, desse amor redentor, desse amor da cruz, né, é nesse ambiente, é nessa comunidade redentora do Calvário que se permite o desentendimento, que se permite a desavença, que se permite a contrariedade, que se permite a crítica. É nesse ambiente. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é provado, não é quando você tem um amigo. O amor de Deus é provado quando você tem um inimigo. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus deu prova do seu amor para conosco. Ele provou o seu amor, não foi amando gente fácil. Ele provou seu amor conosco, não foi amando amigo, não foi amando gente justa, gente piedosa, não. Ele provou seu amor conosco justamente por ter amado a nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, amor só é amor provado quando se ama inimigo. Porque quando não é inimigo que se ama, não precisa ser provado esse amor. Já é fácil, já não é? É só uma reação normal. Diga se não é. Alguém lhe faz uma coisa boa, você devolve como uma coisa boa. Aí é maravilhoso. Agora, alguém te faz uma coisa ruim e você devolve como uma coisa boa, é sinal que seu amor não é reativo, é sinal que seu amor é proativo. É sinal que você não depende do outro para amá-lo. Você depende do que há no teu coração para amar o outro. Esse é o amor de Deus. Ô, glória! Oh, glória! Isso é tremendo, amados. Eu quero chamar a atenção de você aqui agora. O texto que nós estamos lendo aqui, em Efésios 5:12, está dizendo que eu devo andar em amor, e esse andar em amor tem a ver com essa vida de comunidade, porque amor só acontece nas relações interpessoais. Andar em amor, como também Cristo nos amou. Então, o Calvário, a obra de Jesus na cruz, o amor de Deus em Cristo na cruz, torna-se o quê? O padrão, o modelo para o nosso amor em comunidade. Porque o batismo é nós estarmos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Significa dizer então que a comunidade desse batizando é uma comunidade que expressa o amor redentor, o amor da cruz. Isso é tremendo. E por último, eu queria falar uma outra palavra que diz respeito também a essa relação da comunidade com Cristo, que é Romanos 15:7. Olha que palavra linda aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também. Olha como também de novo aí. Eita, como também é bom. Olha aqui, ó. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou seja, do mesmo modo que fomos recebidos ali na cruz do Calvário, também devemos receber uns aos outros aqui. Receber o estranho, né? Acolher aquele que me é mais estranho. Foi isso que aconteceu na cruz. A experiência da cruz é essa: acolhendo aquele que estava mais distante. Acolhimento está muito diretamente relacionado a alguém estrangeiro, aquele que está fora daquela comunidade, aquele que é estranho. A cruz do Calvário é o exemplo de um Deus que recebe aquele que é estranho. Assim também nós devemos receber uns aos outros. Compreenda isso, amados. Permita-me ser um tanto repetitivo, mas compreenda isso. Quando a Bíblia diz que aquele que vai batizar, ele está batizando na semelhança da morte de Jesus e da sua ressurreição, significa que essa pessoa que acabou de ser batizada, ela está entrando agora, porque batismo é entrada numa comunidade, essa pessoa está entrando agora num relacionamento redentor, ou seja, num relacionamento que é semelhante ao que aconteceu na cruz, é semelhante à sua morte e é semelhante à sua ressurreição. E dizer que é semelhante é dizer, do mesmo modo que ele me acolheu na cruz do Calvário, essa pessoa batizada agora, ela será acolhida. E do mesmo modo que ela está sendo acolhida, ela vai também acolher os outros que virão. Não é uma coisa linda? Me diga uma coisa. Se você está aqui pela primeira vez, eu queria te perguntar, pela primeira vez, como é que você foi acolhido, recebido pelas pessoas? Foi agradável ou não? Não é bom você chegar num lugar onde você é estranho àquele lugar e aquele lugar estranho a você, e no entanto, as pessoas fazerem você se sentir em casa? Não é agradável? É maravilhosamente agradável. Você se sente honrado, não é? Você se sente respeitado. Já pensou você chegar num lugar e alguém falar assim, e você não conhece ninguém ali, e a pessoa fala assim: ah, então você é o Paulo. Me falaram de você, Paulo. E disseram que você gosta muito de, sei lá, alguma iguaria. Pois fizemos para você isso aqui, olha, espero que esteja de acordo com o seu gosto. Meu Deus. Aí você fala assim, você vai levar aquele local para o resto da tua vida. Claro, esse negócio foi gostoso também, de acordo com o que você imaginou. Senão vai marcar para você de que... Entenda o que eu estou querendo dizer. É alguém, parece que já sabe sobre você, mesmo estranho a você. Isso é ser acolhido, é o coração seu se encontrar achado. A coisa mais linda nos relacionamentos que temos com as pessoas, por mais estranhas que elas nos sejam, é quando essas pessoas nos fazem nos sentir encontrados. Ela fala de uma coisa que diz respeito àquilo que também você se identifica profundamente. Aí você fala, uau, que coisa linda, gostei daquele lugar. Aí alguém fala, por que você gostou? Aí você vai falar, porque foi alguma coisa que ali aconteceu, ou que foi dito, que identificou com você profundamente. Você foi acolhido. Então veja que experiência linda é esta. A experiência de que em Cristo Jesus, Deus nos acolheu ali na cruz do Calvário. E Ele pede que também nesta comunidade aqui, nós nos acolhemos uns aos outros da mesma forma. Amém? Vamos orar por isso? Eu vou pedir aqui o nosso querido pastor Giba, pastor Gilberto, mas ele é... Gilberto virou o apelido dele, permita-me, desculpa, eu não sei se isso foi acolhedor, mas ele é muito mais nosso querido Giba. Pudesse orar por você, orar pela sua vida, orar pelo seu coração, pela sua casa, sua família, seja você aqui no templo ou você em casa, eu pediria que você colocasse de pé, por favor, para receber essa ministração de oração em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Queridos, eu quero salientar com vocês que uma comunidade redentora é uma comunidade livre, amém? Nós somos livres em Cristo Jesus, e você aqui hoje, que está aqui no templo, você que está em casa, você é livre para orar ao Senhor sem culpa, e também livre para liberar o perdão, como foi dito aqui, para alguém que te feriu. Eu quero dizer você marido, eu quero dizer você esposa, pai, filho, você é livre também para pedir perdão, amém? Que em nome de Jesus você faça hoje aquilo que o Espírito Santo já falou ao seu coração para você fazer. Não caminhe mais como alguém que é preso, porque Jesus Cristo, Ele nos libertou. Ele não levou só as nossas dores, as nossas enfermidades, mas Ele levou também a nossa culpa. Ele levou também a nossa incapacidade.
Aleluia.
Ele levou também tudo aquilo que nos prendia ao passado.
É verdade.
Tudo aquilo que nos prendia a coisas que não conseguíamos mais caminhar. Então, em nome de Jesus, abra sua boca agora, abre o seu coração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, levante sua mão, faça o que você quiser. Mas uma comunidade redentora, uma comunidade livre. Senhor, nós te bendizemos nessa hora, Deus.
Amém.
E agradecemos a Ti.
Amém.
Porque em Ti, Senhor, nós fomos resgatados da morte.
Amém.
Porque o Senhor nos amou como quando nós éramos ainda inimigos, como diz a Sua palavra, Senhor, e como foi pregado aqui. Quando nós éramos ainda pessoas que blasfemávamos diante de Ti, pessoas que dávamos as costas, que adorávamos a criatura e não o Criador, como
verdade.
Diz em Romanos, o capítulo 1, a Tua palavra diz que o Senhor nos amou, Jesus. E hoje, Senhor, como o Senhor, como também Cristo fez por nós na cruz, o Calvário, nós queremos fazer agora, Senhor.
Amém.
Nós perdoamos agora, Pai, todos aqueles que nos ofendemos.
Sim,
liberamos
Sim.
agora, Senhor, os nossos pais.
Liberamos
agora, Senhor Jesus, toda acusação que nos acompanha, que acompanha a Tua igreja, desde
Deus.
A infância, Pai. Em nome de Jesus, cura agora, Deus, essa
cura.
Mulher que tem a dificuldade de ser amada e compreender a sua identidade. Pela forma que ela foi criada no seu lar, pela forma que ela foi educada pela sua mãe. Senhor, em nome de Jesus, libera agora, Deus, libera agora, Senhor, os corações para perdoar nessa tarde.
Amém.
Senhor, que essa mulher, esse homem não fique mais preso ao
Amém.
Relacionamento que feriu, ao
Amém.
Relacionamento que machucou, Pai.
Amém.
Mas que hoje ele e ela deixe esse ex ir embora.
Sim.
Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora, Deus, que toda corrente, toda cadeia que Sim. prende, Deus, a tua igreja nessa tarde, seja agora quebrada em nome
quebrada,
de Jesus,
quebrada.
Porque na cruz do Calvário, Senhor, o Senhor fez uma obra de libertação, uma obra de redenção, e agora não é cadeia que nos prende, Senhor.
Oh Deus, sim.
Oh Deus, nessa hora nós oramos por cura também, Pai.
Amém, é verdade.
Senhor, em nome de Jesus, cura a enfermidade, Senhor.
Sim.
Da tua igreja nessa tarde, nós colocamos os ossos nas tuas mãos. Nós colocamos agora o sangue em nome de Jesus. Nós colocamos agora, Pai, os pulmões, oxigenação.
Amém.
Nós oramos agora, Pai, pelas pessoas que estão com a Covid. Nós oramos agora, Pai, por todas as pessoas que têm câncer.
Em nome de Jesus.
Nós agora clamamos, ó Pai, que essa célula, Pai, que está enferma, seja curada agora
pelo poder
de Jesus Cristo,
em nome de Jesus.
Senhor, nós oramos agora, Pai, pela diabetes. Nós oramos agora, Senhor, por toda a doença, Pai, neurológica, psicossomática. Nós oramos agora, Deus, e repreendemos a depressão, a ansiedade. Liberta-nos, ó Senhor, da enfermidade, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que levou sobre si as nossas dores e as
Amém.
Nossas enfermidades.
Amém.
Senhor, nós queremos caminhar na tua presença e liberdade, ó Deus, e não em acusação, Senhor, porque assim como nós vimos aqui nessa tarde no batismo, nós morremos contigo, Jesus, na cruz do Calvário, e ressuscitamos.
É,
Senhor, nós não iremos passar pela segunda morte. Senhor, nós não iremos conhecer, Senhor, o distanciamento eterno, porque o Senhor veio sobre nós na cruz do Calvário, e hoje nós estamos aqui celebrando. Porque nós somos livres para te
amém,
adorar.
Amém, amém.
Porque nós somos livres, Senhor, para cantar a ti, ó Deus. Porque a tua graça, ela veio sobre nós.
Amém.
Porque o teu favor, ele veio sobre nós. Porque a graça, Senhor, ela veio sobre nós na pessoa de Jesus Cristo. E esse favor imerecido é o que nós temos hoje.
Sim.
Querido, levanta a sua mão mais alto que você puder. Nós vamos cantar esse louvor. Amém? Cadê o louvor? Não, não vamos cantar esse louvor. Mas siga com a sua mão levantada mesmo assim. Porque essa graça sublime que nós já cantamos.
Amém.
É o amor de Deus sobre cada um de nós.
Sim, Pai, é verdade. Tua graça.
E graça é presente.
Amém.
Favor imerecido. Nós não merecíamos esse amor.
É verdade.
Nós não merecíamos essa vida. Mas Jesus Cristo, ele olhou para cada um de nós. Ele teve compaixão de cada um de nós. Porque nós éramos ovelhas perdidas, sem pastor em direção ao inferno. Então todos os dias que essa canção seja uma canção que esteja nos teus lábios.
Sim.
Porque você é livre para cantar, meu querido, e você é livre para exaltar e para adorar o Senhor.
Amém.
E se há aqui nessa tarde, em casa, aqui no templo, alguém que não se entregou ainda essa graça redentora, alguém que ainda não caminha em liberdade, mas caminha em acusação, e hoje quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por favor, levanta sua mão um pouco mais alto. Você que já fez isso, abaixa sua mão. Você que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida agora, levanta sua mão. Você que quer fazer essa oração de entrega, levanta sua mão mais alto que você puder, e nós queremos orar por você. Talvez também você é filho, mas como filho pródigo, você andou desgarrado, você andou longe, você andou como escravo, desejando as coisas do mundo, e parou para pensar que diante de Deus, somente diante do Senhor, você tem o que é necessário e suficiente para a sua vida. Se você agora quer voltar para Jesus, levanta sua mão onde você está. Alguém aqui que quer voltar para Jesus?
Amém.
Que está afastado na galeria? Amém, querido. Fica com a sua mão levantada em nome de Jesus. Há mais alguém aqui?
Amém.
Há mais alguém aqui?
Amém. Sim.
Se em casa tiver alguém, nós estaremos agora colocando o telefone aí na sua tela. E nós queremos que você entre em contato conosco. E em nome de Jesus, caminhe em liberdade. Todos vocês fechem os olhos. Meu irmão, você que está aí, que levantou a sua mão. Repete assim comigo: Senhor Jesus.
Senhor,
nesta tarde,
eu reconheço
o meu pecado.
Eu reconheço
a minha falha.
Reconheço
que eu andei
a minha maneira,
fazendo coisas
que
desagradaram
te desagradar.
A ti, Senhor.
A ti, Senhor.
Mas nessa tarde.
Eu venho a ti.
Um coração quebrantado.
E reconheço.
O Senhor.
Como Senhor.
E Salvador.
Da minha vida.
Eu me coloco.
Debaixo.
Desta graça.
Salvadora.
Redentora.
Em nome de Jesus.
Amém. Aplauda Jesus, querido. Aplauda Jesus. Você que está aqui, você que está em casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e levante sobre ti o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Uma ótima semana, seja livre, você é livre.
Amém.
Deus abençoe. Amém. Aleluia.
Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Vocês que estão aqui, sente um pouquinho, por favor. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês da galeria, os últimos saem primeiro. Aqui agora vale, né? Os últimos são os primeiros. Aqui da minha esquerda também, os últimos saem primeiro na porta central. Aqui à minha direita, os últimos também saem primeiro na minha porta lateral. Amém? Deus abençoe. Aleluia.